Senhoras deputadas, vamos ter a nossa reunião. Vamos dar início à nossa reunião. Temos já entre nós a Presidente da Associação de Mulheres contra a Violência. Ah, muito bem, a Vice-Presidente. É que foi Presidente durante muito tempo e eu ainda não me habituei à ideia de ver a Doutora Margarida Medina Martins como Vice-Presidente noutros cargos, mas neste momento é Vice-Presidente, não é Presidente. Portanto, temos entre nós a Vice-Presidente da Associação de Mulheres contra a Violência, que nos vem apresentar um manual contra a violência, um manual relacionado com as questões da violência de género. E é esse o objetivo central hoje da nossa reunião. Doutora, dava-lhe a palavra. Muito obrigada por ter vindo.
Sim, sim. Boa tarde a todas. Muito obrigada, digamos, ao convite que nos foi feito. O que venho apresentar hoje é mesmo o mesmo produto que apresentámos há pouco tempo no auditório aqui do Edifício Novo da Assembleia da República, no dia 14 de janeiro. Eu começava por apresentar um pouquinho a associação. É uma organização, portanto, que tem 20 anos e, assim sendo, um grande histórico, de alguma forma. Tenho, já perguntei aqui à doutora Elsa, temos cerca de 20 minutos para a apresentação e depois, já lógico, estamos abertas para qualquer clarificação. Ora bem, isto para andar aqui, não é? Portanto, é uma associação de mulheres não-governamental. É reconhecida de utilidade pública, independente e laica. Tem uma missão centrada em direitos humanos das mulheres, jovens e crianças e o combate a todas as formas de violência e discriminação. Tem um conjunto de princípios, o que vou partilhar convosco hoje um bocadinho mais resumidamente são coisas estruturantes. Tem como princípio básico os direitos das mulheres, jovens e crianças são direitos humanos, portanto, como referência, é a nossa lente de leitura da sociedade portuguesa. A violência contra mulheres, jovens e crianças é um problema de toda a sociedade. A violência que é exercida por homens contra mulheres é uma violência de género. As mulheres podem ser agentes de mudança das suas próprias vidas. Tem aqui um conjunto de objetivos. Informar, sensibilizar, não vou continuar. Ou seja, há coisas que eu vou dizer resumidamente, teremos todo hoje depois em complementar. A formação de profissionais, e eu poria o terceiro como o mais importante, questionar e desafiar as atitudes, crenças e padrões culturais que perpetuam e legitimam a violência contra mulheres, jovens e crianças. Portanto, este aqui é o grande desafio que nós atualmente reconhecemos que está, digamos, acima da mesa em termos de Portugal. Desenvolver ações junto aos órgãos de poder, no sentido de aumentar a defesa dos direitos humanos de mulheres, jovens e crianças. Tem aqui, sim, mais um conjunto de objetivos, como desenvolver parcerias locais, nacionais e internacionais, identificar as necessidades das mulheres, jovens e crianças, e, portanto, tem aqui uma perspectiva de advocacy, de defesa de direitos humanos, disponibilizar apoio especializado para mulheres, jovens e crianças em situações de violência, disponibilizar acolhimento temporário de segurança, ou seja, casas-abrigo, neste caso, mulheres, crianças e jovens. O seu modelo de intervenção assenta numa perspectiva educacional e de empowerment, de fortalecimento das sobreviventes, mulheres, jovens e crianças, neste caso. Reconhece e valoriza, ou seja, este modelo de empowerment reconhece e valoriza as experiências das mulheres, respeita a sua perspectiva e tomada de decisão, reconhece e apoia o direito à informação de forma a aumentar o poder de escolha e decisão das mulheres, jovens e crianças, reconhece o direito a uma intervenção que garanta a segurança das mulheres, jovens e crianças. Tem serviços, como eu disse, centro de atendimento à comunidade e casas-abrigo, portanto, em retaguarda. Dentro do centro tem o chamado atendimento telefónico especializado, que é um dos serviços que nós temos vindo a dar conta que nos últimos, talvez, 2 anos tem aumentado exponencialmente, ou seja, fazemos muito counseling de profissionais ao longo do país que nos contactam a dizer, tenho aqui uma situação, será que vocês nos podem ajudar a pensar sobre ele? Temos, portanto, o acompanhamento individual nas áreas de avaliação de risco e gestão de risco, inicial e depois com caráter continuado, intervenção em crise, apoio técnico, apoio aos projetos de autonomia, e depois temos intervenção jurídica, serviços de emprego, apoio ao emprego e à habitação, o apoio psicológico para mulheres, jovens e crianças, os grupos de ajuda mútua, um centro de documentação especializado, a área da formação e o grupo das autorrepresentantes. Temos um grupo de autorrepresentantes, ou seja, mulheres que nós apoiámos já há uns anos atrás, e que, entretanto, com o percurso de crescimento e autonomia, acabaram por se juntar e criaram o Grupo Hipátia, que tem alojamento ainda no contexto da MCV, que não quer dizer que não se autonomize, mas que, de alguma forma, tenta refletir sobre algumas estratégias nesta área da violência contra as mulheres, porque são, digamos, dotadas de experiência própria. Portanto, é um grupo que nós, enquanto direção, utilizamos, consultamos, sempre que temos uma diretiva para dar parecer, um plano nacional, o que quer que seja. Portanto, recolhemos sempre das autorrepresentantes os seus próprios contributos. Princípios e valores éticos que nós temos. Temos as questões da confidencialidade como um valor e um princípio fundamental. A questão do consentimento, portanto, ou seja, assegurar que as sobreviventes são informadas, esclarecidas e dão autorização sobre a partilha de informação. E temos já construído em fase de aprovação interna um código, uma carta de princípios e valores éticos da organização. Isto para vos dar uma ideia do nosso funcionamento. A Rosa é uma situação, uma senhora que nós damos o nome de Rosa, e o que nós identificámos que estava a acontecer e tem vindo a acontecer, melhorou muito, mas pontualmente ainda nos acontece, é esta senhora andar 20, 30 anos na comunidade a ser utente de todos estes serviços sem nunca conseguir sair da própria situação. Ou seja, ela é utente de tudo, é conhecida já, digamos, quase crónica dentro de quase todos os serviços, mas não foi produzida mudança. Ela não conseguiu mudar o nível de fragilidade em que estava, o nível de dependência, etc. O que é que nós fazemos? Com o Centro de Atendimento Aberto à Comunidade, nós integramos isto tudo no sentido de construir com ela um projeto de vida. Afinal, o que é que ela quer da vida dela? E colocamos todos os recursos da comunidade a favor do projeto de vida dela. Portanto, em vez de ser ela arrastada em guichês e reuniões o dia todo, e portanto é um ciclo de tal forma complicado que não há nenhuma mulher que se consiga fortalecer tendo que estar dias inteiros com uma senha à espera de ser atendida. Ela não tem hipótese nenhuma de autonomia. E portanto, nós assim somos não só apoiantes, porque lhe damos know-how, no sentido, olha, então os recursos que você tem na comunidade para esse seu projeto são este. Fazemos pontos, marcamos reuniões, ok, a senhora gostava de ser atendida por esse gabinete, será que podem marcar? Portanto, ela passa a ter um suporte de agenda estratégico. Portanto, é uma espécie, como eu costumo dizer, uma espécie de quartel-general de desenho estratégico do processo de autonomia das mulheres. Aqui assim, como eu já disse, este centro de atendimento dá vários tipos de suporte e apoio. Depois, agora falando um pouquinho da associação enquanto organização, ONG. Nós começámos a trabalhar em 92. Eu venho da área da saúde mental, venho da área de trabalho com os chamados doentes mentais, o doente psiquiátrico que estava no Hospital Gil de Matos. E nesse trabalho de 15 anos dentro dessa organização, o que eu vou dar conta é de que havia muitos sobreviventes de violência no contexto psiquiátrico. Não que tivessem necessariamente necessidade de lá estar, mas não havia alternativa e, portanto, as pessoas são muito rotuladas com este rótulo de problemáticas de saúde mental e, portanto, foram integradas dentro desses recursos. O que é que acontecia aos anos 80? Nos anos 80, Portugal tinha cerca de 10 mil cidadãos em instituições psiquiátricas, das quais 60% não eram doentes mentais. Razão porque já vimos ao longo destes anos fechar o Hospital Miguel Bombarda, o Hospital João de Matos já tem também um aspecto quase residual e há outras estruturas psiquiátricas que vão... Desculpe. O Sobral Cid. Porquê? Porque, melhorou-se muito as terapêuticas... As terapêuticas também contribuíram aqui muito. Por outro lado, também com o aumento de suporte na comunidade, é possível fazer muita prevenção e, portanto, o doente entra menos em crise, etc. E, portanto, há aqui toda uma estrutura. Aí, assim, eu fui dar conta, eu e outros colegas, que havia muitos sobreviventes de violência, de incesto, de violação, de abuso sexual, de violência doméstica, etc. E é nesse contexto que nós técnicos dissemos que é preciso dar aqui uma resposta. E avançamos para um atendimento à comunidade na área a sobreviventes de violência de género. Portanto, foi a nossa área de início. Sendo que o primeiro grupo que nos foi encaminhado eram sobreviventes de violação de rua. digamos, a professora que vai ao concerto à Fundação Gulbenkian e quando está a chegar a casa tem um assalto e é violada, portanto, ou seja, profissionais de diversas áreas. São estas sobreviventes que, ao fim do ano, dizem: alô, não basta ter suporte aqui assim, nem grupos de ajuda mútua, é preciso construir uma organização. Portanto, são elas próprias que acabam por empurrar para que se construa a Associação de Mulheres contra a Violência. É preciso uma organização que faça a defesa dos direitos das mulheres em Portugal, na área da violência. E, portanto, constituímos notarialmente em 93, depois foi-nos atribuído o Estatuto de Utilidade Pública em 98, aqui não está, mas também penso que em 94 integrámos a Comissão para a Igualdade dos Direitos das Mulheres na altura, só não está porque eu ainda não corrigi, isto do corte e costura dos PowerPoints às vezes dá isto. Depois fomos inaugurar a primeira casa-abrigo especializada com apoio técnico na área da violência contra as mulheres, é precisamente através da AMCV. E aqui sim é um aspecto importante neste sentido. As mulheres sempre tiveram apoio. As mulheres sempre tiveram apoio, os deficientes sempre tiveram apoio, as crianças, os idosos, os desvalidos. Só que quem fazia esse apoio era maioritariamente as ordens religiosas, as misericórdias, etc. Em que é que isto se torna diferente? Nós vamos lançar uma resposta tendo em conta as recomendações e os documentos programáticos do Conselho da Europa, centrada em direitos humanos, como equipa técnica. Ou seja, não somos só uma resposta habitacional, somos uma resposta que pretende produzir mudança, contribuir para a mudança no sentido de fortalecimento e projetos de autonomia destas mulheres. Não é só uma resposta alternativa à rua, ou seja, as mulheres não estão nas casas nossas porque estão em risco e, em vez de estar na rua, estão na casa, estão porque também têm aqui um conjunto de serviços para fazer uma viagem grande, uma viagem de fortalecimento para si, para as crianças e para os jovens. Portanto, abrimos a primeira casa-abrigo especializada, o primeiro centro de atendimento também especializado, é-nos atribuído, fomos desde muito cedo, tendo uma colaboração muito estreita com a Ordem dos Advogados, reuníamos mensalmente, na altura, o Dr. Pires de Lima, mensalmente fazíamos pontos de situação, até porque, dada a complexidade às vezes das situações, e é-nos atribuído o primeiro prémio de Direitos Humanos, Dr. Ângela Almeida de Ribeiro, em 2001. Como está aqui assim, em 2009 temos aqui assim o grupo Hipátia também a nascer, portanto, como estratégia de fortalecimento das mulheres. Somos acreditadas pela DGERT como entidade formadora e recebemos em 2010 o prémio de beneficência da Fundação Carlos de Gulbenkian, em execo, com uma associação na área dos doentes mentais também. Outros aspectos que são importantes para nós, digamos, enquanto ONG. Fazemos parte e somos, digamos, do grupo fundador de uma rede europeia chamada WAVE, Women Against Violence Europe, que está essencialmente ligada às redes de casas-abrigo na Europa. Fazemos parte, desde 97, do Observatório na área da violência contra mulheres, do Lobby Europeu de Mulheres, que é a maior plataforma europeia na área das mulheres. E fazemos parte, com o Estatuto Consultivo Especial das Nações Unidas, no Conselho Económico e Social. Depois, temos aqui várias iniciativas que eu não vou perder aqui muito tempo. Isto tudo dá-nos o quê? Somos uma ONG em Portugal, que é solicitada de fora, e não só, para algumas responsabilidades. Ou seja, ao nível de Portugal, é lógico que as entidades oficiais nos fazem, digamos, recolha de informação sobre o nosso parecer sobre este ou aquele documento, portanto, nomeadamente os planos nacionais, investigações, etc., por aí fora. As diretivas da União Europeia também nos é solicitado, agora, como nós chamamos o pacote das vítimas, o pacote dos agressores, fomos dando, digamos, contributos. O próprio o AIDS, portanto, os estudos de investigação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, também recentemente nos consultou para as questões da violência sexual e violência doméstica. O Conselho da Europa, ou diretamente, ou através das plataformas onde estamos, também nos pede pareceres, alô, digam-nos lá como é que vocês veem esta informação. Produzimos e fazemos parte dos Shadow Reports para as Nações Unidas, atualmente também para o Banco Mundial e também estivemos ligadas à NATO e à OSCE com respostas a inquéritos que eles fazem, estudos mundiais com caráter, digamos, mais alargado. E acaba aqui esta parte. Desculpe. Esta é a associação, e não sei se com isto já levantei muitas questões ou nenhumas. Pronto. Agora, o que é que eu vou partilhar, isso vai em 5 minutos, é este manual europeu. Dentro daquilo tudo que eu já disse, do modelo de intervenção, etc., para aí fora, o que nós fomos também dando conta é que, havendo Portugal estando já dotado de uma rede nacional de casas-abrigo, dos núcleos de atendimento à comunidade distritais, não temos muita coerência no trabalho. Ou seja, o nosso trabalho não é muito coerente, não é um trabalho integrado. O que nós, por exemplo, aqui assim, se calhar dizemos que é vermelho, ou outro parceiro diz que é laranja ou verde, em termos de risco de vida, por exemplo. Ou, por exemplo, temos uma CPCJ no Norte que diz que é vermelho e nos manda uma situação para aí fora e nós analisamos aquilo e a situação é essencialmente uma situação de caráter social e não tem nada a ver propriamente com uma situação de alto risco que merece ir para dentro de uma casa-abrigo. Portanto, este estado da nação, que é comum a quase aos 27, portanto é preciso que nós tenhamos também consciência que Portugal não está sozinho nesta viagem, levou-nos a pensar que estamos todos cheios de entusiasmo e energia para fazer coisas, mas estamos muitas vezes a fazer uma coisa que nós chamamos intervenção produtora de crime. Ou seja, não estamos a ser eficazes e não estamos a conseguir necessariamente proteger mulheres e crianças. Bom, perante isto, e dado que aquela rede europeia, que eu falei que é o WAVE, que trabalha na área das casas-abrigo, também vinha a sentir isso, a WAVE, esta plataforma, resolve iniciar um estudo em 11 países da União Europeia para perceber como é que eles estavam a funcionar. Afinal, quais eram os critérios que estes países utilizavam? Que tipo de grelhas de avaliação de risco é que estavam a utilizar? E concluiu-se nesse estudo que a situação era semelhante. Cada país tem um referencial, que dentro do país há milhões de referenciais e que, portanto, que não há, de facto, aqui assim, uma coisa muito integrada. Bom, para além disso, surgiu-nos a nós, pelo menos, duas situações, agora já com uma dimensão europeia, porque tivemos uma situação de uma mulher que foi raptada, ela e as filhas, vindo de outro país da União Europeia, até aqui ao meio de Portugal, estaria, penso que, na zona de Abrantes, e de repente temos uma embaixada, os parceiros todos que estão envolvidos na situação, a dizer-nos alô, 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 alguém dá aí apoio, alô, alô, é preciso repatriar esta mulher que está em risco, é um grande agressor, blá, 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 e vimos-nos assim, envolvidos assim, em coisas que em 48 horas tinham que ser todas resolvidas. Bom, e como esta tivemos por acaso naquele ano, foi 2011, também aqui assim outra situação, ou seja, com grandes instituições dos países, etc., parceiros, a dizer-nos, acolham lá em casa-abrigo de repente, porque isto é uma situação não sei quantos, e nós precisamos que vocês façam dentro as pessoas nos aviões para vir rapidamente, porque não sei quantos, coisas assim. Bom, com a diretiva, estas duas diretivas, digamos, sobre os agressores, sobre a questão das vítimas, sobre este programa do plano de ação de Estocolmo, de harmonização das legislações, não sei quantos por aí fora, nós começámos também a pensar, afinal, com que referencial é que nós nos vamos lidar para avaliar risco a este nível. Já não é só o nacional, que é um desconchave de alguma forma, como é que nós vamos lidar com isto a nível europeu? Quer dizer, isto de repente, isto vai-se cruzar tudo. Isto para vos dar uma ideia, por exemplo, nós no ano de 2009, para aí assim, tivemos aqui assim no Centro de Atendimento em Lisboa, cerca de, não sei, pai, à volta de 40 países de origem, mulheres de 40 países de origem. Houve um ano que foi um boom, que não se conseguia falar português, lá, a certa altura. O inglês ou o francês eram os países que estavam, porque houve muito aquele período de mulheres imigrantes em Portugal, do Brasil, de Angola, dos Palopes, etc. Isso já era. Atualmente nós temos a mulher que vem de Tóquio, que vem de Viena da Áustria, que vem, de toda, é uma multiculturalidade enorme em Lisboa, e isso torna-nos, digamos, uma capital europeia, digamos, muito característica. A questão é que depois já lidamos com outros referenciais e com outros parceiros e com outra dimensão. E é nesse sentido que nasce esta necessidade de fazermos um manual europeu, que não é um manual, digamos, é uma proposta de uma parceria, para um contributo de um pensamento. Ou seja, o que nós achamos é que, a nível europeu, há de crescer e surgir qualquer coisa que faça um bocadinho esta gestão. Nós aqui fizemos também outra opção estratégica, que é, estando nós no Lobby Europeu de Mulheres, estando nós nas Nações Unidas, estando nós na WAVE, que é uma plataforma especializada em casas-abrigo, temos todo o know-how em direitos humanos das mulheres, em igualdade, em violência, etc. O que é que nos faltava aqui assim? Faltava-nos mecanismos para potenciar aquilo que íamos fazer. E então, os parceiros que temos neste projeto são parceiros estratégicos no sentido do e-learning. Ou seja, nós fomos buscar outras coisas que precisávamos, porque temos que, o que nós concluímos é assim, nós precisamos de sair do know-how enorme que estas ONGs têm para uma coisa que possa ser transversalizada e que possa ser potencializada. É por isso que o manual vai estar online também. Ora bem, então, falando... Ah, tem que se abrir aqui embaixo, desculpa. Ok. Portanto, é assim, o projeto... O enquadramento inicial é focalizado na violência doméstica. Tem aqui duas grandes preocupações, que é a segurança, que é uma preocupação fundamental para todos os profissionais que intervêm nesta área, e a avaliação de risco, porque se nós não fizermos uma boa avaliação de risco, as pessoas são mortas, ocorre o risco de ser mortas. Portanto, é fundamental que, de facto, haja uma capacidade para gerir o risco, desenvolver suportes e desenhar um bom plano de segurança. O projeto nasce, portanto, é um projeto financiado pela Direção-Geral de Justiça da Comissão. Nasce em junho de 2011 e termina agora em julho, esta data agora já está desatualizada, termina em julho de 2013, portanto termina este ano. O objetivo geral é contribuir para a melhoria da intervenção em violência doméstica e para o processo de recovery de vítimas/sobreviventes. Através de quê? Avaliação de risco e promoção de um plano de segurança que inclui também aqui sim um projeto de vida sem violência. O que, na nossa perspectiva, irá promover a prevenção de futuras situações de violência doméstica e uma intervenção, de facto, junto dos agressores, que é aqui também um aspecto fundamental. Depois, dentro do projeto, há aqui objetivos específicos, que é criar instrumentos e ferramentas que permitam maior nível de eficácia e eficiência na proteção da segurança de sobreviventes, promover o recovery de sobreviventes e, portanto, o seu empowerment, promover a colaboração junto dos stakeholders envolvidos no suporte e segurança de mulheres, crianças e jovens, em redes formais e informais. Isto, portanto, tem que ser depois sempre um bocadinho à maneira. Estes são os nossos parceiros, portanto, temos um parceiro da Alemanha, que é a BEPNET, da Lituânia, não sei o nome, pronto, tens que explicar, e depois o outro da Áustria, que se chama Deberater. O público-alvo, profissionais que se encontram na linha da frente com enfoque nos agentes da aplicação da lei. Portanto, aqui sim é um projeto focalizado nas questões da área da justiça. Embora possam estar envolvidos, digamos, todos os outros atores que trabalham nesta área. E as mulheres sobreviventes de violência. Atividades, houve um diagnóstico de necessidades inicial, a elaboração do manual europeu, que foi aquele que eu apresentei, portanto, que ainda vou falar um bocadinho, o desenvolvimento de pacotes de formação, e depois, isto aqui é uma estratégia. Portanto, há pacotes de formação para profissionais e para sobreviventes neste projeto. Onde é que nós fomos, como é que nós fomos construir o manual? Não podia ser a MCV, acha? Não podia ser uma coisa desta natureza, tinha que ser qualquer coisa para ser um manual europeu acreditado, digamos, tem que ser uma coisa com fundamentos. Nós fomos aos organismos internacionais como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, o Conselho da Europa e a União Europeia. Pronto, são frames que estão inseridos dentro do contexto do próprio manual. fomos a uma segunda fonte que tem a ver com as plataformas, ou seja, onde as mulheres e os direitos das mulheres têm sido uma constante em termos de dinâmica e de luta de direitos. Portanto, aqui temos a WAVE, temos o Lobby EP de Mulheres, temos o Eurobarómetro, temos a AIDS e temos a FRA, que é a Fundamental Rights Agency. Os países consultados, ou seja, Portugal, quando nós começámos a trabalhar e se pensar na primeira casa-abrigo, leva 30 anos de atraso. Ou seja, a primeira casa-abrigo especializada em Portugal nesta área foi aberta 30 anos depois da primeira em Inglaterra. Portanto, dá-nos uma ideia do delay que levamos nesta viagem. Mas, apesar desta diferença, podemos dar saltos qualitativos. E aí foi aí que nós fizemos então esta viagem. Consultámos, para além de Espanha, que é o que está aqui mais próximo, uma série de outros países, dos quais realçamos estes aqui sim: Austrália, Áustria, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. Para além disso, arranjámos peritas externas, ou seja, peritas que pudessem ajudar-nos a aferir de que aquilo que estávamos a fazer, a construir, era acreditado, era reconhecido, não tinha erros de fundo e ao encontro do saber destas peritas. Temos aqui assim duas peritas inglesas e uma perita internacional. O manual tem 5 capítulos, portanto, uma introdução, direitos humanos das mulheres, linguagem de risco. Aqui assim, linguagem de risco foi uma área a que nós demos algum relevo no sentido que as palavras fazem a diferença. As palavras fazem a diferença. Eu partilho isto, partilhei já na Assembleia, esta questão, porque, e vou-vos dar um exemplo muito simples, que é, não é indiferente dizer o maluco, o doido, o doente mental, a pessoa portadora de doença mental. Tudo isto tem atrás uma ideologia, tudo isto tem atrás um modelo de intervenção completamente diferente. E as palavras não são indiferentes, de facto têm aqui assim um pacote atrás, e portanto é preciso perceber o que é que estamos a falar quando falamos em risco, ou quando falamos em violência, o que é que queremos dizer em fatores de risco, tudo isto. Depois tem um capítulo dedicado à avaliação de risco, outra à gestão e outras redes comunitárias. O primeiro tem 5 ou 6 pontos. Margarida, dois
sem
minutos.
Querer interromper, pedia-lhe para...
2 minutos, pode ser?
Sim, pode ser. Para termos alguma discussão, porque às 3 horas em Portugal.
Está bem. Pronto, aqui tem, mas depois o manual estará disponível, portanto, faremos chegar. Tem aqui assim o primeiro capítulo com um conjunto de informações, um dedicado à história das mulheres e definições, o terceiro, cá está a linguagem, o quarto, mais específico na avaliação de risco. Aqui assim, só para dar-vos uma ideia, tem isto é um sistema de um feedback positivo, ou seja, há uma área que é a identificação, que nós chamamos em Portugal muito mais a sinalização, e depois avaliação, gestão, monitorização. Isto tem que estar sempre ao sistema de feedback positivo, portanto tem que estar sempre aberto. Há a gestão do risco, há a continuação e as redes comunitárias, que depois têm aqui assim uma série de coisas. E há aqui assim, está fechado.
Esta parte foi um bocadinho rápida, mas eu penso que não, se não houvesse nenhum inconveniente, depois disponibilizava-nos quer o PowerPoint, quer mesmo o manual. Eu ainda não conheço o manual e penso
não, mas depois,
que como
quando
eu,
tiver
todas
online,
as minhas colegas, muito bem. Sendo assim, passava a palavra às senhoras e ao senhor deputado. A senhora deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada a todos, a todas, os membros da associação. Queria lhe agradecer a sua excelente apresentação. Penso que aprendemos muito com ela e são tantas as questões que eu não vou poder pôr todas as questões que gostaria de colocar. Porque temos realmente aquele problema do plenário às 3 horas. De qualquer maneira, independentemente do que disse, eu gostava de fazer 4 perguntas muito rápidas. Quais são as maiores dificuldades, porque interessa-nos ajudar-vos, não é? E é nessa perspectiva que eu vou colocar as questões. Primeiro, quais são as maiores dificuldades que a associação enfrenta neste momento concreto? As maiores dificuldades. Depois, queria perguntar, estou aqui a tentar ler a minha própria letra, se conseguem reconhecer de alguma maneira ou não um impacto da crise social que vivemos nas áreas da vossa intervenção. Por outro lado, queria saber se entendem que a legislação portuguesa que temos, nomeadamente sobre organizações não-governamentais, é satisfatória. Finalmente, gostava de perguntar, tendo em conta a explanação que fez no sentido da tentativa de nivelação, vá, de legislação de vários países da Europa, como é que vê essa tentativa com a autonomia própria de Portugal, no caso, para, ainda que atendendo às convenções a que está subordinado, legislar, tendo em conta as especificidades da nossa realidade histórica, cultural e social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muitíssimo obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer a apresentação que aqui nos fez e agradecer também o esforço e o trabalho que têm feito ao longo destes anos que eu conheço e que, de facto, é de agradecimento e de reconhecimento público do trabalho que têm feito. O que eu queria aqui só... Já foram aqui deixadas algumas perguntas pertinentes, mas o que eu queria que me explicasse, tendo em conta mais centrada naquilo que nos apresentou, eu entendo os constrangimentos que sentiam e que, por muitas vezes, a dispersão e a incoerência das redes trazem a par consigo uma ineficácia, uma ineficiência depois do objetivo que se pretende, que é efetivamente arranjar um projeto de vida e arranjar uma solução para as vítimas ou os sobreviventes, como lhe chama, e de que forma é que, qual é a avaliação que faz para futuro de um manual destes? O que é expectável, o que é que esperam de melhoria depois disto implementado e de termos interiorizado estas regras, que eu penso que o manual, não tendo ainda visto, não o conheço ao pormenor, mas parece-me que em determinadas áreas é importantíssimo, para fixar também alguns parâmetros nas situações, principalmente nas situações na avaliação, porque a avaliação de facto é feita de forma muito diferente de zona para zona. Até o próprio risco, nós se fizermos uma reflexão sobre a forma como as coisas são encaradas de região para região de Portugal, sabemos que elas são encaradas de forma diferente. Há zonas mais resistentes ou mais, digamos assim, capazes de entender a violência, de a aceitar de uma forma diferente. Há formas de violência que são aceites em zonas e outras não são. E... quer contra as mulheres, quer contra outras coisas. Acho que essa, mesmo do litoral para o interior também há diferenças. E eu gostava de saber se pretendem com isto, se essa homogeneidade é expectável e se conseguiram alcançar esse objetivo, ou se acham que isto é um ponto de partida e depois deste ter-se-á que construir outros níveis de parcerias e de trabalho, digamos assim, no sentido de efetivar e no terreno acabar por conseguir implementar estas situações e o que aqui se preconiza. Se têm alguma noção disso, o qual foi realmente o objetivo que desejavam obter com isso, e uma vez tratam de uma organização que está muito bem em termos das suas relações com as parceiras internacionais e com os organismos internacionais, de facto há uma questão que é preocupante e que a mim me preocupa e que eu penso que focalizou, que é a vossa principal preocupação, que é a questão dos desafios que nos lançam as atitudes e, de facto, as crenças e os hábitos religiosos que teimam em perpetuar algumas situações de violência contra as mulheres, no sentido em que elas, no fundo, são interiorizadas como rotinas, tradições e acabam por ser difíceis de combater. Se têm algumas medidas específicas para este efeito, de que forma é que conseguem chegar lá, digamos assim. Nós aqui em Portugal, nas comunidades africanas, temos alguns problemas, como sabe, desde a mutilação genital feminina a outros, continua a existir, e que temos algumas dificuldades em sensibilizar, mudar mentalidades, estas mudanças de mentalidades e de comportamentos, quando eles são enraizados em base religiosa ou em base cultural, são complicados, e de que forma é que pretendem fazer, sem alguma solução, ou se pretendem atacar isto de alguma maneira? Não, não me estenderia mais, porque com certeza outras pessoas terão outras perguntas para fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria...
Penso que não é difícil.
Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer e de saudar a Associação de Mulheres contra a Violência por esta iniciativa, pelo reconhecimento da importância deste instrumento, mas também pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos. E por isso entendemos que é importante, sobretudo, ter a capacidade de olhar à volta e perceber que falta qualquer coisa que é determinante, do que compreendemos das suas palavras, e posso lhe dizer que nos alertou aqui para um aspecto que nem todas as organizações tiveram capacidade de fazer esta análise, que é a questão da coerência, da uniformização dos instrumentos de avaliação e de análise. Não é um feedback que nós tenhamos tido, e portanto também foi importante por isso, para nos alertar para essa análise, porque de facto é muito importante que se desenvolvam mecanismos, e nós muitas vezes temos dificuldades de avaliar fenómenos, tendo em conta uma diversidade muito grande de instrumentos de caracterização e de análise, que nos parece, muitas vezes estamos a falar de coisas diferentes quando estamos a falar das mesmas coisas, e portanto a importância da coerência dos conceitos, da delimitação clara dos conceitos e das situações é também, para uma análise rigorosa, importante. E por isso gostaríamos de saudar a Associação pela importância desta iniciativa de desenvolvimento deste manual, que nós não temos ainda o conhecimento profundo, mas que parece ser um instrumento fundamental no que diz respeito à questão da garantia e do respeito pelos direitos das mulheres. Eu tinha só uma questão mais prática de curiosidade, que era: quantos técnicos é que têm a trabalhar na vossa associação? E se, porque só o trabalho que aqui está exige uma grande disponibilidade e exige uma dedicação muito grande, porque sem meios não é possível fazer este trabalho extraordinário. E até pelo que nos colocaram da questão, e saltou-nos a questão do atendimento telefónico através de técnicos e não diretamente através das vítimas, eu perguntava se têm mais ou menos ideia de quantos utentes é que apoiaram, se podemos chamar assim utentes, vocês chamaram-lhe sobreviventes, também é outro conceito, durante o ano de 2012, sem mais ou menos esse número. Porque, e com isto terminava, eu não podia deixar também de aproveitar aqui a vossa presença para vos transmitir preocupações profundas sobre a situação das mulheres e das crianças, também dos idosos, mas em especial das mulheres e das crianças no nosso país. Porque nós tememos com base em testemunhos fundamentados, em situações de retrocesso, nós entendemos que, em alguns aspectos, é um retrocesso civilizacional e que nos preocupa muito, não apenas no que diz respeito ao empobrecimento de largas camadas da população, mas ao agravamento da pobreza e da exclusão social, porque também aqui são conceitos diferentes, do empobrecimento e da agudização da pobreza, mas também no que diz respeito à agudização de outras formas de violência, designadamente da prostituição e do tráfico de seres humanos, e por isso também não podíamos deixar de vos transmitir estas preocupações, porque entendemos de facto que a crise, e não apenas a crise do último ano, mas que tem vindo a agudizar, tem sido um terreno fértil para o crescimento da violência e das suas múltiplas dimensões sobre a vida das mulheres e das crianças, e portanto temos certamente muito trabalho pela frente no que diz respeito à garantia e ao respeito pelos direitos de todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Angenho, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente também cumprimentar, em nome do CDS, a presença da Associação de Mulheres contra a Violência e toda a apresentação que aqui nos trouxe, e que, de facto, vos lançou grandes desafios e agora também nos passa a nós, porque temos conhecimento deste manual e esperamos poder, de alguma forma, daqui a um ano, estarmos aqui a avaliar a eficácia do mesmo, se por acaso tudo correr bem. As minhas perguntas vão ser muito breves, até porque o tempo não é grande. Nós esperemos ter acesso aos PowerPoints. Houve ali uma série de coisas que me suscitaram algumas dúvidas, porque também acabei por não os conseguir ler. Perguntava-vos como é que vocês encaram os problemas de dispersão geográfica da violência e como é que vocês atuam em termos de dispersão geográfica. Gostaria, se possível, que nos falassem também um pouco mais sobre o programa de agressores, o programa para os agressores. Vocês falaram aqui dos agressores. Este é um tema que está a surgir cada vez mais na agenda, catapultado até pelos próprios meios de comunicação social. E, portanto, agarrado muitas vezes a uma ideia que eu acho que é uma ideia, enfim, que deve merecer alguma reflexão, de que a violência é quase que patológica. Isso é o que tem vindo a passar muitas vezes em alguns programas da comunicação social e que eu acho que deve merecer alguma reflexão da nossa parte e ter algum cuidado por parte das associações que trabalham estas áreas. Depois, a questão do contexto psiquiátrico, muito importante. Eu acho que pouca atenção tem sido dada nesta matéria e, portanto, esta é apenas uma palavra da minha parte para saudar o facto de estarem a olhar para os sobreviventes na perspectiva da saúde mental. Porque muitas das mulheres que são vítimas de violência, o problema de não se tratar esta área é que acaba por afetar, enfim, toda uma panóplia de outras pessoas que normalmente gravitam à volta dessas mesmas mulheres, em particular as crianças. E em relação às crianças, dizer-lhe também que eu acho que é extremamente importante compreender uma mensagem que raramente se vê compreendida, que as crianças também elas são vítimas de violência doméstica, bastante com isso testemunhar os atos de violência doméstica. Não sei se isso é tratado ou não no vosso manual, mas de facto muitas vezes fala-se em sobreviventes e crianças, ou sobreviventes e filhos, quando muitas vezes, enfim, são todos sobreviventes. As crianças que testemunham estes atos também elas são vítimas e também elas têm que ser tratadas, porque se esta mensagem não passa, obviamente a parte, enfim, dos decisores, os decisores também não terão atenção em relação a estas necessidades específicas. E em relação também a esta matéria, recentemente nós falámos aqui com o Presidente das CPCJs e gostaria que me explicasse qual é que é a relação então, porque também fez referência, com a CPCJ. Uma das coisas que aqui nos deixaram foi o problema da sinalização. Concordo por completo. O problema da sinalização, nós todos os dias somos confrontados com verdadeiras tragédias, reportadas ao nível dos meios de comunicação social. O que nos dizem é que tem que haver uma resposta mais integrada, ou seja, não, que tem que haver uma resposta mais integrada ao nível da sinalização. Por vezes os meios existem, o problema é que não estão a ser bem utilizados ou bem integrados. E, portanto, pelo menos saber a vossa opinião em relação a isso, uma vez que vocês estão no terreno e, portanto, saberão talvez melhor do que nós. E depois, falou-nos da Ordem dos Advogados teve um papel muito ativo a Ordem dos Advogados, ou pelo menos de interligação convosco, na altura do bastonário Pires de Lima. Como é que está a relação com a Ordem dos Advogados atualmente, o que aconteceu, porque eu sei que muitas vezes a vossa intervenção juntamente com os advogados é crucial, ou foi no passado, ou é, enfim, é a pergunta que vos deixo. E depois a questão da linguagem de risco, mas eu sei que já não podem falar, porque nós já não temos tempo, mas tenho muita pena porque não está aqui, e é uma área que eu acho que realmente é muito importante, e eu não gostaria de perceber o que é isto da linguagem de risco, porque não percebi o conceito de linguagem de risco, para além de, obviamente, aquela linguagem que está subjacente aos estereótipos, à perpetuação dos estereótipos, mas se tem a ver diretamente com a questão da violência ou não, confesso que não percebi. Muito obrigada e desculpe.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Célia Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pelo atraso, mas não poderia deixar de vos saudar pelo trabalho que têm feito e pela criação de mais um importante instrumento de combate a este drama. E, portanto, as minhas palavras são, sobretudo, de valorização do vosso empenho, da vossa atividade, do vosso compromisso. E, nesse sentido, e com o breve tempo que temos para para fazer uma discussão que, enfim, só as questões aqui colocadas dariam pelo menos uma tarde de debate. Eu queria reforçar algumas delas, que é, por um lado, a avaliação do impacto deste instrumento, qual é a vossa perspectiva ou a vossa expectativa sobre neste plano. Em segundo lugar, sobre as questões relativas ao próprio quadro legal num plano mais amplo, num plano europeu, das nossas assimetrias ou do caráter benigno de alguma da nossa legislação. Nós fizemos recentemente uma alteração substancial no Código Penal por iniciativa do Bloco de Esquerda, mas enfim, temos sempre esta percepção de que há muito que falta fazer e que há compromissos internacionais que nós subscrevemos que vão obrigar a fazer uma revisão bem mais profunda daqui a muito pouco tempo, é bom que não esqueçamos, e portanto a insistência também para a questão das crianças, mesmo neste plano do quadro legal, não só porque temos dados recentes que nos dizem que elas estão crescentemente expostas, além de serem vítimas, estão crescentemente expostas à violência, como pelo reconhecimento de algumas especialistas e organizações empenhadas de um quadro legal que as proteja bem mais do que aquilo que existe, nomeadamente na resolução dos problemas e do contacto com o agressor, ao qual as crianças continuam a permanecer dentro desse quadro de contacto, muitas vezes não são devidamente preservadas, e as vítimas também continuam a ser, muitas vezes, sobre o motivo das crianças, a violência pode ser reiterada facilmente. E, portanto, do vosso ponto de vista e com a vossa apreciação e experiência, se nos podem dar conselhos sobre esta matéria.
Muito obrigada. Eu não vou fazer nenhuma intervenção de fundo, já não há tempo, de todo modo, não gosto, não queria deixar de me associar aos votos de felicitações por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos e também pela elaboração deste manual. Uma questão muito concreta, o conceito de avaliação de risco foi introduzido no nosso país, salvo erro, em 2006, e tem vindo a ser adotado pelas forças de segurança com base na aplicação desse conceito, aos casos considerados como tal. Depois também se definem as situações de intervenção com urgência. Eu gostava de perceber se tem havido alguma articulação com as forças de segurança, ou se houve na definição deste conceito, ou como é que, ou eventualmente com outros organismos que também o utilizem e que eu desconheça, mas as forças de segurança sei que o utilizam com caráter sistemático já de há 4 ou 5 anos esta parte, e gostava de saber este nível, que trabalho de articulação foi feito. Muito obrigada, senhora doutora.
Posso? Obrigada a todos, todas, neste caso. Eu vou deixar cair algumas coisas porque não vai haver tempo, mas vou tentar ir ao encontro de quase tudo. Quase tudo. No contexto deste projeto europeu, eu falei que tinha havido um diagnóstico de necessidade. O diagnóstico de necessidade foi também aplicado aqui em Portugal, maioritariamente a profissionais ligados à área da justiça. Desse diagnóstico ficou claro que os profissionais sentiam a mesma coisa que nós, é que não havia coerência na intervenção. Pronto. Isso é bom, mas não é uma coisa má, tomamos todos consciência de que é preciso fazer outra coisa qualquer. Desse momento até agora, e estamos a falar praticamente há 2 anos, e tivemos hoje outra reunião de manhã, criou-se uma plataforma informal, onde estão neste momento 32 entidades, para aí assim, se não são 32, são 33, ou coisa assim de estilo, dos quais temos a DGAI, a Ministério da Educação, as Comissões de a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, o Ministério Público, está lá o mundo todo sentado. Porquê? Porque o mundo percebeu que era preciso organizar o país. Pronto. Está a SIG, está toda essa gente. O que é que isto está a construir? Ou seja, o que é que isto deu? Que é que em 2 anos de reuniões regulares estamos a construir um documento nacional. Okay? Esse documento nacional, e era hoje o debate da manhã, vai ao encontro, ou seja, desde a Direção-Geral de Saúde, que lá está, a Direção-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, à Ministério da Educação, não sei o que eu dizia assim, este produto que estamos a construir, porque nós agora concorremos a um POPH, não, é POPH, e obtivemos dinheiro para fazer a impressão deste manual nacional agora. O que se concluiu hoje é que isto vai ao encontro de um manual que está previsto no plano, numa das medidas do Plano Nacional da Violência, e que, portanto, o que fará sentido é que ele venha a ser adotado pelas entidades públicas como um manual. Pronto. E aí assim fizemos hoje, acordámos na versão final do índice. E dentro do índice há precisamente um capítulo que toca nas crianças e adolescentes, há outro que é as pessoas idosas, há outro que, que toca nas questões da multiculturalidade e das discriminações. Portanto, ou seja, cada parceiro, de alguma forma, finalizámos hoje esta construção do índice, sendo que do trabalho de 2 anos há já conteúdos que já foram criados e construídos e agora vão ser fechados. Este manual vai ser publicado em julho, penso que mais ou menos por aí, não é? Ou seja, temos que fechar a construção dos conteúdos a maio, para aí fora. E isto para dizer o quê? Que sentando estas entidades todas, que toda a gente sentia que isto não estava cruzado, que era o que estávamos aqui a falar, que era preciso cruzar, de repente este projeto europeu veio abrir uma porta de oportunidades, que é, então, se nós também precisamos de nos organizar, vamos nos organizar. Pronto. E é assim, eu penso que vai ser um instrumento benéfico para toda a gente, ou seja, um manual nacional. Aquilo que as entidades dizem que é o maior desafio em Portugal é o caráter vinculativo do manual. Nós temos uma incultura nesta área. Nós achamos que é tudo opcional em Portugal. Não estou vinculada a isto, não estou vinculada àquilo, e é horrível. De facto, as forças de segurança têm sido as entidades que mais têm trabalhado as questões da avaliação de risco. Estão neste momento com uma nova grelha em fase final de aperfeiçoamento com o professor Rui Abrunhosa da Universidade do Minho. Mas é o grupo mais avançado nessa área. Tudo o resto está um bocadinho em autogestão ainda. Hoje punhamos a hipótese de também, com o manual, vir a criar um mínimo standard de grelha que pudesse ser adotado para quem está fora do sistema de justiça e pudéssemos ter um referencial comum. Isto já seria um grande avanço porque, de facto, se acordarmos o que é que queremos dizer com vermelho, com verde, com azul, com laranjas e amarelos, nós queremos aqui um código que nos permite rapidamente aumentar a coerência do que é que estamos a fazer. Portanto, isto para dizer que não está esquecido de crianças, não estão idosos, não estão minorias, não estão... Estão a ver a ideia? Portanto, vai ser tudo mais ou menos contemplado aí assim. Andando um bocadinho do fim para o princípio, das questões que foram pondo, a relação com a ordem está no grupo de trabalho, portanto, ou seja, está também envolvida. Os programas para agressores estão no sentido que está lá a Direção-Geral e, portanto, vai-nos atualizando e vai fazer o módulo correspondente aos programas para os agressores. Também a Direção-Geral tem vindo a estar representada nas redes comunitárias que vão existindo ao longo do país neste momento e, portanto, há cada vez aqui mais ligação. O próprio Ministério Público também já está nas redes e, portanto, penso que estamos, de facto, a evoluir agora muito mais rapidamente. Relativamente ao número de técnicos que temos na organização, temos à volta de 22 técnicos, com 2 casas de abrigo e 1 centro de atendimento. As casas de abrigo têm uma capacidade para 32 utentes, porque isto são mulheres e crianças, portanto, geralmente são de estilo 5 agregados familiares praticamente por cada casa. E, entretanto, temos um centro de atendimento onde é o boom das situações, ou seja, as casas de abrigos é um número mínimo de utentes comparado com a dimensão do problema. E acreditamos que o que nos chega a nós não é nada ainda, não é? Mas se eu pensar, não, de 2012 ainda não fechámos, mas se pensar, se calhar, de 2011 ou 2010, nós teremos tido cerca de 9 mil e tal atendimentos, com uma média de 170 situações, se calhar novas ou coisa assim. É de facto, mas posso mandar, tenho todo o gosto, está online, mando os relatórios para toda a gente. Não, mas fica com uma ideia da nacionalidade, das idades, das crianças, fica com uma ideia até das casas-abrigo e essas coisas todas. Portanto, isso podemos mandar, se calhar concentramos aqui na Soutora e depois fará. Relativamente aos desafios históricos, religiosos, etc., os desafios existem. O problema não está só aí, o problema é como é que as entidades que têm que intervir na área lidam com eles. Ou seja, nós demos conta, e há uma consciência cada vez mais clara, que, por exemplo, a etnia cigana, as crianças com 12 anos que deixam de ir à escola porque casam não sei quantos por aí fora, mesmo sinalizadas pela comunidade nas comissões de proteção, o que é certo é que, entrando em tribunal, os processos eram fechados porque é um problema cultural. E, de repente, nós lançámos a questão: alô, há aqui uma violação grave de direitos humanos destas crianças, portanto, ou seja, isto tem que ser trabalhado. E, portanto, também está a ter que ser tem uma área prioritária de reflexão. Portanto, este projeto que estamos a dizer que vai dar o manual vai nos ajudar aqui assim nesse sentido. A questão da crise, é lógico que as crises afetam toda a gente. Aqui assim, eu penso que as mulheres são inteligentes para se mexerem quase só em risco de vida. Vão pedindo apoio à distância, vão pedindo apoio à mesma, mas não com aquela à vontade que tinham antes. Ou seja, há risco, as mulheres percebem que há respostas e, portanto, mexem-se, mas, de facto, depende até da rede. Por exemplo, se eu estiver em Loures, as colegas de Loures estão a aumentar muito a solicitação de apoio, porque, se calhar, a violência aumenta muito e, portanto, pedem. Há outras zonas em que as redes dizem que as mulheres estão mais paradas, paralisaram. A questão é também que os serviços, é lógico, a questão é também que os recursos possam, de facto, dar essa ideia de que há recursos e, portanto, que as pessoas não têm necessariamente de viver em situações de violência com caráter continuado. As maiores dificuldades da AMCV, eu diria que são sempre fundos, ou seja, os acordos que temos são acordos desenhados em 80, neste momento estão completamente ultrapassados. Desenhámos um centro de atendimento para 40 utentes, temos uma média quase de 200, isto está completamente desfasado, é uma coisa que não é de agora, já vem. Atualmente a crise aumenta, face à pressão. Relativamente à legislação, penso que temos muita coisa, é preciso, se calhar, também integrar, não é? Ou seja, consolidar aqui assim, e agora ver também como é que a própria Convenção de Istambul vem mexer um bocadinho nisto, e isto, portanto, a serenidade aqui há de ser uma coisa importante. Entre as diretivas e que estão por aí assim, mais Istambul, mais não sei quantos, o bom senso tem que persistir. Mais vale fazer coisas com alguma tranquilidade do que estarmos a fazer coisas muito à pressão. Portanto, mas é um desafio que eu acho que existe. Não sei se deixei muita coisa de fora, mas pronto.
Muito mais tempo. Eu agradeço imenso a presença da doutora Margarida. Respondeu em tempo retório. Eventualmente, se considerarem, podemos marcar um outro momento para explorarmos um bocadinho mais esta temática, porque é uma temática muito importante. Eu despedia-me da doutora Margarida, mas não me despedia das senhoras e do senhor deputado, porque temos aqui dois assuntos que eu considero muito urgentes, senão tínhamos que marcar uma reunião no início da próxima semana. Um deles tem a ver com a tal iniciativa e o voto de saudação. Eu gostava de colocar hoje aqui e neste fórum à discussão esse voto de saudação, eventualmente melhorias, o que é que consideram, porque a decisão a ser adotada tem que ser já na próxima semana e não temos mais tempo. Está aberta a discussão relativamente ao voto de saudação. Senhoras deputadas, a não reação, deduzo que estão todas de acordo, portanto, então podemos dar seguimento a este voto de saudação, como sendo um voto de todos os grupos parlamentares, obviamente, apesar de ser... Senhora deputada Cecília Honório, diga de sua justiça. Vamos dar seguimento ao texto, que obviamente vai ter alguns apuramentos. A senhora deputada Teresa Anjinho achou que devia ter um outro enquadramento no início. Eu penso que o fim do voto remete para a explicação do seu objeto. De todo modo, se nos quiser fazer chegar algum outro texto alternativo, ele é sempre bem-vindo. Muito obrigada.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, de facto, da leitura do mesmo, a razão pela qual houve pessoas do nosso grupo que acabaram por não perceber bem o que é que estava subjacente, talvez se possa chegar a um senso de redação que seja mais explícito sobre efetivamente o que está ali em causa, que é de facto a saudação por um movimento que, na verdade, o que pretende... de natureza internacional, não é? Que pretende alertar para a questão da violência contra as mulheres e que tem como tema o dançar contra a violência contra as mulheres. Já não me recordo bem do texto, exatamente, nem da campanha. Porque eu também reconheço que quando li e não tinha ainda muito bem conhecimento da campanha, também me deixou algumas dúvidas se eu me teria que levantar e dançar. E, portanto, é apenas só alterar um pouco para que as pessoas tenham a noção até mesmo da importância do evento. Muito obrigada.
Bem, sendo assim, então, vamos tentar fazer esse enquadramento. Se nos quiserem fazer um texto, se nos quiserem fazer chegar um texto com essa sugestão, eu agradeço. Eu aguardo, porque então, aquilo também foi feito muito em cima da hora.
Eu aguardo pelo texto. Eu não fiz nenhum comentário, nem respondi, porque falei pessoalmente com a Elsa e disse-lhe que provavelmente as pessoas iriam achar que... O meu receio depois acabou por ser comprovado pelos e-mails. Disse, olha, vamos falar nisso, depois combinámos falar nisto hoje aqui na comissão. De facto, eu acho que com outro enquadramento e com outro contexto um bocadinho mais explícito sobre o que é que se pretende, nós conseguimos o objetivo pretendido. Então.
Muito obrigada. Vamos então dar seguimento. As sugestões são bem-vindas. Há um outro assunto que gostava de colocar à vossa consideração. Chegou uma proposta... à Subcomissão da Igualdade, de um professor que trabalha as questões do turismo relacionadas com a igualdade de género. Ele já esteve com... da Universidade de Aveiro. Eu penso que já esteve connosco aqui num outro momento, na última sessão legislativa, justamente. E o projeto dele está internacionalizado. Ele diz-me que, lá fora, no exterior, Portugal está a ser tido como um país de referência nesta matéria, na importância, na valorização da importância da igualdade de género nas questões de turismo. E uma das ações que ele tem que desenvolver no âmbito do projeto que foi aprovado, foi um programa POPH, é disseminar a informação. Então propõe que essa disseminação se faça aqui numa articulação com a Subcomissão da Igualdade. Eles fazem, organizam tudo, só pretendiam da nossa parte a disponibilização de um espaço desta Assembleia, que obviamente teremos que pedir à Senhora Presidente, e depois pedem da nossa parte, todos os grupos parlamentares, a disponibilidade para estarmos numa mesa, para comentarmos o projeto. Tudo o resto é organizado por eles, a data... A data proposta é já 26 de fevereiro. Se estivessem de acordo... Fevereiro, não? Então alterou. Ah, não, é março. Pronto. Então, não adiantou, tinha de facto adiantado, eu não li mal, tinha adiantado uma data 26 de fevereiro, mas depois sugere num parágrafo a seguir uma outra data, não diz que data será, para março. Portanto, eu então verei com ele uma data possível. Um outro assunto, se me permitem, o dia 8 de março. Eu não avancei muito, é muito rápido. Deixem-me só terminar a minha... dar-vos conta do que fiz relativamente ao dia 8 de março. O dia 8 de março é numa sexta-feira. Eu pensei num evento na linha do que combinámos para sexta-feira à tarde, mas eu acho que corremos o risco de não ter ninguém. Sexta-feira à tarde as pessoas vão-se todas embora e um evento irá mobilizar muita gente, se, inclusivamente há um grupo de cantadeiras muito interessante do qual tive conhecimento, mas corremos o risco de estar a mobilizar pessoas e depois não ter deputados e é de facto uma grande chatice. Em alternativa, eu pensei numa hipótese deste género, no final da sessão plenária, pedir à São José Almeida, por exemplo, eu sou amiga dela e posso ter esta conversa com ela, ou a outras pessoas que indiquem, que nos digam dois ou três poemas no fim da sessão legislativa. Eu acho que era muito bonito podermos ter ali dois ou três poemas, como já aconteceu em determinados momentos, um coro que fez ali um momento musical, ou um momento musical qualquer, mas se não for no final da sessão do plenário, eu acho que corremos o risco de ser um flop e, portanto, também estarmos aqui a gastar as nossas energias para depois o resultado não ter o mínimo impacto, acho que não faz sentido. Portanto, punha à vossa consideração essa hipótese. A hipótese do prémio, eu já falei com o Sr. Presidente da primeira comissão, que está para agendar, ainda não conseguiu, uma reunião com a Presidente, com a Sra. Presidente, para de facto ver se podemos apresentar uma resolução conjunta nesse mesmo dia. Relativamente ao momento, não sei o que é que acham desta hipótese de termos. Dia 8 é na sexta-feira. De dia 8 mesmo. Eu peço que se inscrevam, senão já a última reunião foi um bocadinho anárquica. Senhora Deputada Paula Cardoso, faz.
É assim, eu vou só dar a minha opinião e fazer a minha sugestão e depois deixar a consideração, com certeza, toda a gente. Eu penso que o evento que nós pudéssemos organizar fazia todo o sentido ser na quinta-feira à noite. Penso que a nossa Presidente da Assembleia nos dispensaria, abriria as portas, como já abriu para outras ocasiões, já tivemos aí uma noite de fados de Coimbra, uma noite de várias coisas, e a sugestão que eu dava era trazermos aqui a peça que está neste momento no Teatro do Barro, que é só feita por uma única rapariga, uma única mulher, que chama-se Morreste-me, baseada numa obra do José Luís Peixoto. Está bem, mas é só uma mulher e foi encenado por mulheres, a apresentação e a encenação é feita apenas por mulheres. Mas ela vem, penso que vem. Portanto, se acho que há essa abertura, porque há abertura para virem, se quiserem aproveitar muito bem, se não quiserem, amigos como dantes.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Honório.
Eu estava aqui a falar com a Sra. Deputada Rita Rato exatamente sobre isto.
Senhoras deputadas, correndo o risco de não sair daqui nenhuma decisão, e eu depois também fico pouco confortável com não, eu iria propor outra coisa, e depois também para mim é pouco confortável estar sozinha. Não é a decisão, é a concretização. Eu iria sugerir a constituição de um pequenino grupo de duas pessoas, de duas, três pessoas, para se organizar um programa. Senhor Deputado, Pedro Delgado.
Muito obrigado, muito sucintamente. Eu acho que, de facto, no contexto da comissão estarmos a fazer uma sessão de brainstorming não é a melhor ideia, porque senão não chegamos a solução nenhuma. Eu de facto concordo com esta ideia. Eventualmente recolhíamos por e-mail sugestões e complementávamos a quinta-feira com uma coisa de teor cultural, com a sexta-feira com um momento simbólico, um voto no plenário, logo seguido, eventualmente a declamação de um poema pode ser a coisa mais simples e é fácil logo à saída, ali onde se fez, por exemplo, onde houve as janeiras, logo na escadaria, no, nos Passos Perdidos, por exemplo, uma coisa relativamente simples. E se calhar a melhor sugestão era que todas as sugestões que houvesse seguissem por mail até ao final desta semana, para termos tempo de preparar. Eu queria só colocar uma outra questão, eu sei que já não temos tempo, mas era muito rápida, era só relativamente à deslocação ao Porto no próximo dia 18 e 19, só para dar nota que a 12ª Comissão também vai fazer uma deslocação ao Porto no dia 18 e 19, e portanto vamos ter, se houvesse possibilidade de articular os programas de forma a que não fossem sobrepostos, é que é exatamente no mesmo dia, e portanto, são questões diferentes, só que, mas há deputados que integram as duas comissões, e portanto...
Senhoras deputadas, não se vão embora, eu iria sugerir o nosso homem desta comissão, o deputado Pedro Delgado Alves, que pudesse coordenar esta iniciativa do 8 de março, mas a senhora deputada Paula Cardoso, pode ser? Não se importam? Então fica assim, deputado Pedro Delgado Alves e senhora deputada.